Estou aqui com o Rodrigo Pacheco, vice-presidente da Mocidade. Recebeu aqui vários jornalistas aqui no Barracão. Né? A gente teve uma conversa aqui de duas horas e pouco, muito completa sobre todo o panorama da Mocidade Independente de Padre Miguel. Evidentemente, a gente não tem condição de resumir numa entrevista tão curta, mas o que me chamou a atenção nesse papo, acima de tudo, Rodrigo, foi que, apesar de tomar algumas medidas que não tenham sido muito bem compreendidas pela imprensa, pela opinião pública, até pela torcida, a Mocidade está no caminho de reconstrução financeira. Em que pé, né, hoje está esse trabalho que foi começado lá no final de 2013, né, início de 2014, para o Carnaval de 2014, a escola já indo aí para o então, Carnaval de 2015, 2016, é o terceiro Carnaval de 2017, já com essa nova filosofia. O que você pode vislumbrar já do que a escola pode fazer, né, em relação a esses carnavais anteriores, em relação ao progresso, em relação à classificação? A torcida da Mocidade é uma torcida muito carente de resultados, né?
É, isso é verdade. Nós, como eu falei, nós herdamos um passivo aí imenso e toda hora ainda chega alguma surpresa de bloqueio judicial, cobrança fiscal, enfim, uma série de coisas deixadas pela antiga administração. A gente vem conseguindo gerenciar isso à medida do possível, a gente vai negociando com os credores, a gente vem fazendo projeções e já estimativas desses abatimentos do saldo devedor. Enfim, considero que hoje a escola tem alcançado cerca de 70%, mais ou menos, da sua normalidade para fins de débitos, né? Ou seja, de quitações. Ainda se tem muita coisa para se resolver, isso é fato, mas aos moldes do que acontece no futebol, a gente não pode deixar de fazer um trabalho competitivo. Então, o foco é o carnaval atual sempre, então é aquilo, a gente tem que criar maneiras de reduzir os custos para que sobre um saldo, e desse saldo a gente vai amortizando aí os carnavais que passaram e essa herança aí do antigo gestor em relação a débitos trabalhistas, fiscais, enfim, até dívidas com fornecedores, mas de um modo geral a gente tem conseguido conduzir isso bem. Último carnaval, a gente comprou o material do carnaval praticamente todo à vista. Isso já é positivo, a gente não está devendo material a ninguém. Enfim, é importante essa condução linear, trabalhando o carnaval atual com a quitação do saldo passado, para a gente conseguir chegar aí dentro de 2 anos, se Deus quiser, na normalidade, na estabilização da escola.
A Mocidade optou por um enredo patrocinado, em detrimento até de outras opções que, né, a torcida acalentava, como Elza Soares, sobre o próprio enredo de Oxóssi, que o Alexandre Lousada tinha intenção de fazer. O enredo patrocinado era realmente fundamental nesse momento de reconstrução financeira da Mocidade? A escola teria condições de fazer um carnaval sem patrocínio nesse momento atual?
Olha, diante do cenário atual de crise e de dificuldade, qualquer patrocínio é válido, né? Então isso foi realmente um fator muito importante, porque o carnaval autoral e sem qualquer tipo de patrocínio seria um risco que assumiríamos, talvez conseguíssemos fechar 100%, mas de certa forma o projeto poderia ser comprometido, não saindo perfeito, não saindo na totalidade como a gente quer. Então isso foi muito importante para a tomada de decisão, e lembrando que, embora seja um enredo patrocinado, o projeto é bem competitivo, a gente criou aí um caminho lúdico bacana, o desenho artístico está muito bonito, a escola está muito bem montada e podem esperar que a escola está competitiva, não deixou de ser competitiva por ser um enredo patrocinado.
Você contava para a gente aqui no Café da Manhã a respeito da própria ligação que o Marrocos tem, né, que o governo do Marrocos tem com o carnaval. Conta para a gente um pouco desse resgate que vai tentar ser feito lá no Marrocos a respeito do carnaval carioca, que era uma festa feita pelo rei anterior e que agora deve voltar com a participação da Mocidade.
Lá atrás o rei, ele fazia um carnaval em Marrakech, que era com o Joãozinho 30, né? E há cerca de 2 anos atrás, o filho, que é o rei atual, mandou um representante aqui nos procurar para que fizéssemos um intercâmbio com jovens de lá, para que aprendessem a tocar instrumentos de percussão e samba, né? Para que esse carnaval fosse desenvolvido lá. Então a Mocidade em breve agora vai estar lá fazendo o carnaval de Marrakech, retomando esse projeto do antigo rei e que o filho agora está fazendo em homenagem ao pai.
A gente também conversou aqui também até sobre rainha de bateria, né? Sobre o custo-benefício que teria acontecido pela passagem da Cláudia Leite, da chegada da nova rainha, que é uma personalidade pouco conhecida, né, que não faz parte do cotidiano do carnaval. É, como é que ela chega dentro, no meio desse panorama todo? Como é que está a própria situação da escola em relação a ela, a comunidade?
É, hoje a comunidade como um todo já está aí aguardando para a gente montar uma recepção bem bonita para a rainha. Ela é uma pessoa que está querendo participar. Ela já demonstrou desde o início o interesse de participar de todas as atividades. Está vindo morar no Rio de Janeiro por conta das atividades da escola para participar de maneira integral. E assim, como eu sempre falo para as pessoas mais próximas, temos que dar o crédito, né, para avaliar no final. Então, vamos esperar. Ela chega agora em setembro, vem já fazer a sua coroação. Depois disso ela participa. Tem projetos sociais que ela vai desenvolver na nossa comunidade. Enfim, ao término, lá no finalzinho, quando chegar o carnaval, acho que a gente pode fazer uma avaliação mais precisa, mais correta, né? Dizendo da participação dela enfim, o que eu posso dizer é que é uma pessoa que está totalmente direcionada para a participação integral no Carnaval da Mocidade. Isso já é um pontapé inicial importante, tendo em vista que a comunidade cobra muito essa participação e ela vai ensaiar na rua, vai ensaiar na quadra, vai estar no barracão, vai estar com a gente aqui o tempo todo.
Estamos no final de julho e o Barracão da Mocidade chama a atenção pela organização, todos os carros desmontados, está tudo aqui pronto. A gente vê várias escolas aí andando para a cidade do Samba que ainda nem desmontaram os carros do ano passado. A Mocidade já com os carros desmontados, e chama atenção também que se no ano passado o carnaval foi marcado pelo gigantismo, esse ano parece que a Mocidade vem mais enxuta. É isso mesmo?
É, nós já havíamos projetado uma escola menor, até mesmo antes dessa redução do tempo de desfile. A ideia era um chão com a quantidade menor de componentes e os carros em tamanhos menores por conta desse gigantismo que acabou, de certa forma, atrapalhando. E graças a Deus o barracão está pronto, desmontado, infraestrutura montada, protótipos de fantasia 90% concluído e mecânica dos carros já em execução, finalizando essa semana. Ou seja, o carnaval está caminhando bem, a gente montou um cronograma da escola inteira para o ano e está tudo dentro do prazo. Hoje, na realidade, aqui dentro da cidade de Samba, nós somos a escola mais avançada a nível de desmontagem, a nível de confecção de carnaval. Projeto de carro já temos 4 elaborados, a concepção dos 6, então agora é finalizar os projetos e meter bronca.
Para encerrar, sábado a entrega de sambas na quadra, qual a expectativa? Já ouviu alguma coisa da safra? Certamente chega, para os compositores vêm, tiram dúvidas, trazem. Né? Imagino que desde talvez a primeira pessoa a ouvir seja você, porque o compositor termina o samba já chamando ali para dar uma catituada. O que a gente pode esperar dessa safra de sambas da Mocidade?
Confesso que eu estou bem feliz, já ouvi muita coisa boa, óbvio que está em finalização, gravação, muitas das vezes um ajustezinho de melodia, mas o que eu tenho ouvido tem me agradado muito, então isso é importante. Eu acho extremamente fundamental que tenhamos um bom samba para um bom desfile, e eu acho que esse ano a gente vai ter uma safra boa, com qualidade, para escolher o melhor.